A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes. Do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, é com grande prazer que voltamos em mais um episódio, sempre trazendo as grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade. E hoje estou aqui no paraíso, Nicola Lauleta, meu amigo lá na Vila Mariana. Tudo bem, Nicola?
Tudo bem, Antônio Viviani. Temos aqui um grande convidado hoje, hein?
Pois é, ele vai dizer a cidade que ele está e a hora certa. Por favor, meu amigo.
Em Brasília, 19 horas.
Sensacional! Clemente Drago, que coisa gostosa ter você com a gente aqui. E diretamente de Brasília, onde você vive até hoje. E quantas vezes nós ouvimos sua voz nesse horário marcante do rádio brasileiro, que é a Voz do Brasil. Um prazer, viu? Seja bem-vindo a bordo.
Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado. Eu estou simplesmente arrupiado por estar entre feras como vocês, que me deram essa oportunidade maravilhosa de estar junto nesse podcast que vocês estão fazendo o maior sucesso com ele. Eu realmente estou emocionado, não é brincadeira.
Ô Nicola, o Clemente, a quem eu chamo de Drago sempre, ele muitas vezes me chama de Antônio porque ele tem um irmão. É? Ele se lembra do irmão Antônio dele, não é isso, Clemente?
Exatamente, meu querido Antônio.
Aliás, vamos falar sobre isso, sobre sua família, como tudo começou. Você é filho de quem? Nasceu onde? Seus pais, seus irmãos? Conte pra gente.
João Batista de Oliveira, meu pai. Minha mãe Jaci Drago de Oliveira, filha do Ítalo Drago, genovês, né? E a cidade que eu nasci foi uma vila cuja população era maior de alemães. Uma vila no interior do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Chamava-se Cerro Azul. E lá a população era a maior parte alemã. E minha madrinha era alemã, toda alemã, os alemães tá. E lá, quando eu comecei a falar, eu aprendi a falar aquelas coisas em alemão, né? Pequenininho, né? Por um tempinho lá, eu falava as coisas em alemão. Aí veio as correções, né? Para português e tal. Mas depois saí pequenininho de lá, não, só lembro de algumas palavras em alemão, né? E essa vila, Antônio, era a comarca de São Luís Gonzaga, que é um dos sete povos das missões. Aquela história lá dos Anchietas, né? Aquela coisa toda. Então, a vila era a comarca de São Luís Gonzaga. E a documentação, o nascimento, o registro, era feito em São Luís Gonzaga. Então, eu sou de São Luís Gonzaga, e quando a gente é de São Luís Gonzaga, a gente fala que a gente é missioneiro, porque faz parte das missões.
Das missões, né?
Das missões, exatamente. Santo Ângelo, todos aqueles lugares lá eram missões, né? Dos jesuítas e tal, que ficamos para nós depois.
É na fronteira com o Uruguai lá, né? Nesse pedaço.
É, ali onde eu moro, onde eu nasci, é fronteira com a Argentina.
Ah, com a Argentina, do lado de lá.
É, tem uns 50 quilômetros, mais ou menos. Então tá, pai, filiação, mãe, irmão,
seus irmãos,
quatro mulheres e quatro homens, numa sequência. Primeiro uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem. Eu sou a rapa do tacho, né? Eu sou o último, né? Agora, falecidos, meus irmãos, minhas irmãs, só tem eu e duas irmãs. Uma é a Tereza, que está com 96 anos, lúcida completamente, e a Nenê, que é a Adelina, que mora em Porto Alegre.
Só somos... E você está com quantos anos, Clemente?
Eu estou com 81 anos.
Maravilha. 81. Saiu de lá pequenininho, da região das missões, ou foi para Porto Alegre?
Como? É, de lá eu saí pequeno, fui para Santa Rosa, né, onde nasceu a Xuxa Meneghel.
Sim.
Uma região maravilhosa, uma infância que não teria outra melhor na minha vida, foi ali, principalmente em Santa Rosa, né? De Santa Rosa, com 10 anos, fui para Porto Alegre, e lá em Porto Alegre, fui morar na Rua da Praia, que não tem praia, e lá a Rua dos Andradas.
Gaúcho é sempre assim, né? Tudo de bom e de melhor. Eu moro na Rua da Praia, mas não tem praia, tchê. Mas a nossa praia tá aqui dentro da gente.
Que barbaridade, né, tchê?
Muito bom.
Olha, tô me sentindo em casa. Estou me sentindo como se estivessem aqui comigo.
Puxa, abraçá-lo,
queria abraçá-los com carinho, respeito e admiração.
Meu amigo Drago, deixa eu falar a respeito ainda da tua infância. Antes de sair lá para Santa Rosa e também antes de ir para Porto Alegre, você só foi com 10 anos para lá, né? Pelo que eu entendi, o rádio já fazia parte ali da família.
Meu irmão, olha, vou te contar uma coisa. Eu nasci com o som do rádio no ouvido, eu acho, porque a minha mãe, ela nasceu na Argentina e registrou no Brasil. E ela vivia muito na Argentina, ia lá para Buenos Aires, voltava e tal, aquele negócio. E fica aquele portunhol, né? E o rádio na cozinha, eu ia para lá pequenininho e subia num banquinho, encostava o ouvido lá no rádio para ouvir rádio, desde pequenininho. A mamãe cantava músicas, boleros, né? Principalmente boleros, né? Tangos, né? Cozinhando e tal, aquela coisa. E eu era apaixonado por aquelas músicas. Não podia ser de outro jeito. O meu pai foi um grande violão. Nunca gravou nada, mas foi um grande violão. Ele era da turma do Getúlio Vargas, tá? Do Benjamin, do Getúlio, dos Vargas. E tinha, lá tinha três famílias predominantes. Oliveira, que era meu pai, era fazendeiro. O Getúlio, o Benjamin e os Goulart, da família do João. Então essas famílias trocavam delegado, botavam delegado, tirava o prefeito, botava o prefeito, todos eram de abonados, né, aquela coisa toda. Então ali em São Borja, isso em São Borja, né? Então ali é que houve essa mistura, a amizade também entre essas famílias todas, né?
E todo mundo foi parar em Brasília. É você. Você, diferentemente dos cargos políticos, foi para fazer locução em Brasília.
Ah, é, né? Claro. Mas eu comecei em rádio.
Não, mas espera um pouquinho. Vamos lá para Porto Alegre, com 10 anos ainda. E eu quero saber, Porto Alegre era uma cidade ainda, digamos, média na época, era isso?
É, uma cidade média, fundada por aqueles casais de açorianos que vieram para o Brasil, né, da Ilha da Madeira, fundaram Porto Alegre em 1700, lá vai Pedrada, e o primeiro nome foi Porto Feliz, uhum. E depois foi Porto Alegre. Não, Porto dos Casais primeiro, porque eram casais que vieram, digamos, 20 ou 30 casais que fundaram Porto Alegre. Então, primeiro nome, Porto dos Casais. Depois, como eram felizes lá, Porto Feliz. E depois, finalmente, Porto Alegre. A primeira muito capital bom. Foi Viamão. E depois, então, aí Porto Alegre ficou definitivo o nome, né?
Eu queria saber o seguinte, você jogava bola quando criança, não? Porque eu estou vendo você aqui, o pessoal não sabe, quando a gente grava à distância, a gente grava com imagem, depois nós só utilizamos o som. Mas ele está com uma camisa vermelha bonita, eu vou perguntar se ele é colorado ou se é gremista. É claro, né? Pela camisa, um gremista jamais vestiria uma camisa vermelha como essa, né?
Não. Colorado e Flamengo. Foi por um golzinho só, mas deu para levar. Agora para enfrentar o Parmeira, que vai ser bravo.
Olha o Nicola aí, ó. Vocês dois que estão com essa bucha na mão. O Santos, coitado, tá lá para trás.
O Parmeira tá bom demais, né, cara? Pela madrugada. Se o amigo deu uma brechinha ali, de repente, né? Quem sabe.
Isso aí. Mas vamos nessa infância lá em Porto Alegre, então. Você estudou ali, fez o seu primário, ginásio.
Ginásio. É, eu ia a Porto Alegre todos os anos, Antônio. Primeiro eu ia de ônibus, passava, chegava em São Paulo, fazia uma conexão no outro dia, tinha que passar a noite em São Paulo andando por ali, pela rodoviária, ou dando umas voltas e voltando, para as 8 horas da manhã pegar a conexão para ir para Porto Alegre. desde essa época, eu sempre fui todos os anos para ver os meus amigos e meus familiares, né? Embora eles não são de sair muito de lá, eu sou meio cigano. Já andei bastante por aí. Andei na Cordilheira dos Andes, andei na Patagônia, mas não saí, só a única vez que saí do Brasil, porque eu amo meu país. Não interesse em ir para a França, nem Estados Unidos, nem nada. É o nosso Brasil. Entendeu? Então, essa conexão com meus irmãos e meus amigos, eu tenho um amigo lá, Antônio, que é um grande compositor de música clássica. Ele se chama Flávio Oliveira. Ele começou a compor com 9 anos de idade e eu do lado dele, no apartamento em que ele morava, ele com os instrumentos, as pautas, as partituras.
Partituras, pautas, né?
E ele compondo, né? E eu ali sentado ao lado dele, criamos juntos praticamente, né? E ele fez um sucesso muito grande. Para tu ter uma ideia, o Flávio estava em São Petersburgo, na Rússia, ele viaja muito, ele é maestro também. E ele andando lá, passou numa casa, num lugar assim, que tinha um rádio ligado, e um locutor falando, russo naturalmente. Ele ouviu, ele já conhece um pouco de russo também, ele ouviu quando o locutor falou: vamos apresentar aqui uma obra do compositor Flávio Oliveira. E ele deu uma parada e o cara entrou com uma das músicas dele, né? E essa música chama Tudo Muda. E ele me mandou 4 músicas, que ele sempre manda para mim, para eu escolher uma do meu gosto. E eu escolhi Tudo Muda. E ele falou: pois eu acho a mais fraquinha. Eu falei: não, mas eu não entendo de música, tu sabe que eu não conheço música. Eu só sei sentir a música, mais nada. E foi justamente o Tudo Muda que fez um sucesso. E era orquestrado. Primeiro ele fez em piano, né? Quando ele mandou com piano. E aí, quando colocaram a orquestra, meu irmão, Tudo Muda, mudou.
Mudou tudo, né?
Esse amigo é um que está comigo até hoje, sabe, Antônio?
Que legal.
Criado junto, maravilha. E outros tantos, né, que tem lá, né?
Mas aí, durante a infância e adolescência e tal, você continuou ouvindo rádio. Eu quero saber como é que se deu o seu encontro com o veículo de verdade. Você já tinha essa voz, já se destacava um pouquinho, né? Porque pelo timbre dela, que a gente nota até hoje, uma voz maravilhosa, lindíssima, você já devia se destacar ali na escola, fazendo as leituras, conforme se dá com a maioria de todos nós.
Mas ali, Antônio, foi o seguinte: tudo comigo começou por acaso. Eu vim para Brasília como funcionário do Ministério da Justiça, no que foi o embrião da Polícia Federal. Chamava-se DFSP, Departamento Federal de Segurança Pública, vindo do Rio de Janeiro, como tudo tinha que vir do Rio de Janeiro. E esse Departamento Federal de Segurança Pública foi criado pelo Getúlio Vargas.
Mas espera aí, então quer dizer que você não fez rádio lá no Rio Grande?
Não, absolutamente, nem imaginava, eu queria ser médico.
E aí foi para o Rio de Janeiro, antes de ir para Brasília, você foi para o Rio, é isso?
Não, eu vim direto para Brasília.
Ah, porque você citou o Rio de Janeiro, eu entendi que você tivesse passado por lá.
Não, eu depois que eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei 8 anos lá. Mas vamos voltar lá onde tu estava. Tudo por acaso. Eu e um colega meu do Departamento Federal de Segurança Pública, que é o embrião da Polícia Federal de hoje, a nossa gloriosa Polícia Federal, vamos dizer assim, colega meu, trabalhando juntos e tal, a gente morava num banheiro do Ministério da Justiça, bloco 10 da Esplanada, 5º andar. A gente morava num banheiro, porque a vida foi muito difícil no começo. A gente passou fome. Eu desmaiei, me levaram lá para um hospital, tomei soro, a coisa foi difícil. Esse colega meu, ele falava sempre sobre a minha voz, mas eu não entendia, porque eu ouço minha voz desde que eu nasci, sei lá, negócio de voz. E ele falava: você tem uma voz muito boa. E eu recortei aqui do jornal um anunciozinho pedindo locutores na estação rodoviária de Brasília, alto-falantes. Falei: tá, tudo bem, mas eu não quero saber nada disso, não entendo isso, né? Ele falou: não, mas eu quero fazer o teste. Falei: então tá. Já estávamos na plataforma superior, descemos lá E ele me apresentou para o Roberval, que era o gerente. Cantinho assim, sabe, Laleta? É, tudo pequenininho ali, apertadinho. E tinha os alto-falantes colocados nas colunas da estação rodoviária. Aí ele fez o teste e depois... Ah, faz o teste aí também e tal. Eu falei, não, não vou fazer não. Que é isso? Eu tenho medo desse negócio. Aí o Roberval foi e falou assim, não, você tem uma boa voz. Fala aí, faz o teste aí, não tem nada não e tal. Eu fiz o teste. Ele contratou os dois.
Você tinha quantos anos?
20 lá vai pedrada, já estava...
Mas esse lá vai pedrada é 21, 22, 23, você não sabe?
Não, não, eu tava mais, eu tava com 24 para 25 anos. Aí ele contratou dois e tá, ficamos ali. Um tempo o meu amigo Guedes saiu e eu fiquei, trabalhei mais uns meses. Então 6 meses, 8 meses, nas minhas folgas também, né, que, do DFSP. Aí tinha uma Rádio Alvorada aqui em Brasília que era líder de audiência. E o Aimoré Krieger era o chefe dos locutores da Rádio Alvorada, que era do Paulo Roberto de Carvalho, e que era a dona desse serviço de alto-falantes da rodoviária, que se chamava, snobmente falando, Rádio Servição de Brasília. Rádio Servição de Brasília. Bom, o Aimoré precisou de um locutor com urgência, ligou para o Roberval. O Roberval tinha uma caixinha pequenininha na sala dele, né? E ele falou, eu preciso de um locutor e tal. Peraí, ele está falando aqui, vê se esse aqui, se aceita esse aqui. E colocou o telefone perto da caixinha de som. O Aimoré disse assim, pode mandar, manda para cá. Aí eu cheguei lá na Rádio Alvorada e me apresentei para o Aimoré. O senhor é o Clemente Drago, o vozeirão, né, dele, né? Eu falei, né, eu morrendo de medo, né? Nervoso, cara. Aí ele me contratou para fazer um programa de madrugada que se chamava Disque 26883 e Ouça a Sua Música. Está até hoje na minha memória. O patrocínio era do Casebre 13, uma pizzaria cujo chefe era o mestre Gennaro. E ele mandava pratos para a gente comer de madrugada, lá de noite. Um fettuccine verde, a financeira e não sei o que mais, e canelone. E a gente já fazia propaganda comendo as comidas italianas que eles mandavam para nós. De 1h às 7h, apresentando o programa, atendendo ouvintes, música, telefone, né? Aquela coisa toda. Né?
Mas isso você já tinha deixado aquele seu cargo que você foi para lá, para Brasília?
Não, não, eu fazia os dois conjuntamente.
Nossa, da 1h às 7h e depois trabalhava durante o dia.
É, mas nessa época eu estava na Interpol. Mas a Interpol, que eu estava administrativamente, eu estava traduzindo um livro de códigos que a Interpol usa para procurar os indivíduos foragidos da justiça no mundo todo, né? Então eles mandavam um telegrama em código e um livro traduzindo o código. Então eu ficava na máquina de datilografia. Isso era meu trabalho na Interpol. Porque a Interpol, na realidade, ela não é uma polícia que vai prender ninguém. Ela espalha as informações sobre o Clemente Drago foragido pelo mundo afora e aí quando encontrarem a polícia entre em ação, a polícia local entre em ação, e eu fazia aquele trabalho. E às vezes eu já estava dormindo em cima da máquina, a noite que eu passava na rádio, né? Aí passei lá uns meses na Rádio Alvorada e abriu um programa de calouros na Rádio Nacional, e esse mesmo amigo que começou comigo lá no Rio me convenceu a ir lá. Isso uns 6 meses, quase 1 ano depois. Aí eu fui lá, tremendo, morrendo de medo, de vergonha, aquele negócio era tímido pra caramba. Fui lá, fiz um teste no auditório, cantei uma seresta chamada Ciclone, que foi gravada pelo Marlos Nobre e que era do Adelino Moreira, se não me engano. O pessoal agradou de eu cantar ali e tal, aquele negócio. No calor, não fui gongado e fiz o teste de locução também. Mas eu tremia minhas pernas, Antônio. Eu pegava o microfone no pescoço dele, microfone de vara, né? Eu pegava assim, ó, e as pernas, o corpo tremia, de nervoso. Fiquei 2 dias com dor nas costas, nos rins aqui. Atenção. Bom, aí o Rui Carneiro, que era o chefe dos locutores, me aconselhou a ficar como regra 2 lá e tal, sem remuneração, para fazer locução. né? Porque a Seressa também já estava passando o tempo, aquele negócio todo. Tá, cantei mais umas duas vezes ali só e pronto. Fiquei como locutor. Reserva, né? E fui aprendendo com meus companheiros. E aqui eu quero fazer um elogio. Toda vez que eu posso falar isso, eu falo. Eu aprendi locução com os operadores de áudio. Não chamava nem sonoplasta na época.
Exatamente. Eles realmente, determinados operadores de áudio, eram e continuam sendo espetaculares, viu? Que bom que você citou isso, porque muitas vezes nós já gravamos aqui e esquecemos de fazer essa homenagem a eles. Porque tem certos comunicadores e apresentadores que jamais seriam o que foram sem a participação e o auxílio deles.
Exatamente. Com a humildade que eu sempre tive, não estou querendo puxar a sardinha para o meu lado nem nada, mas sempre fui assim mesmo, só até hoje. Eu abria a cabine quando eu terminava de falar qualquer coisa e perguntava para eles como é que eu estava, se eu estava falando bem, se eu estava falando mal, se eu estava falando alto, falando baixo. E eles, então, me chamavam lá no, na técnica e diziam: Drago, você está falando muito alto, você não precisa falar assim. Aqui tem um VU, está vendo aqui na mesa? O ponteiro, se você fala alto demais, ele bate o vermelho, eu baixo a sua voz. Se você fala muito baixo, eu levanto o volume da sua voz. Você está gritando, Rádio Nacional, não sei o que. Ele falou: não faça isso não. Aí começaram a me ensinar. E eu fui aprendendo com eles a colocar a voz, não gritar. Eu tinha a pronúncia muito gaúcha. Rádio Nacional, Brasília, Brasil. E eles foram me corrigindo, me ajudando. Por isso eu tenho uma gratidão muito grande pelos operadores de áudio. E toda vez que eu posso, eu falo sobre eles, porque foram os meus mestres. E também os meus companheiros, bons locutores, que tinha lá na época, muito bons, que me ajudavam, perguntava para eles uma pronúncia, isso e aquilo, o ritmo, o tom de voz e coisa, e eles foram me passando. Com 2 anos, eu fui considerado profissional. Me dediquei com muito amor, muito carinho pela profissão, adorei aquela profissão, né? Saí de lá do departamento depois, fui lá pedir a minha exoneração, por motivos pessoais.
Que ano era esse, Clemente?
1963-64, quando entrei na Nacional, salário mínimo, 64, no advento do regime militar, que não tem nada a ver uma coisa com outra, e ali eu comecei a aprender, e em 66 eu fui considerado profissional. E comecei a gravar comerciais no primeiro estúdio de Brasília, construído pelo Paulo Raimundo, que foi o Capitão Atlas no Rio de Janeiro, aquela história do Jerônimo, Capitão Atlas. O Paulo era locutor lá, era o intérprete do Capitão Atlas. E esse moço, cara bacana demais, construiu um estúdiozinho pequenininho, para tu ver as condições que eram. O microfone tinha um aparelhinho assim, desse tamanho, de plástico, que tinha uma coisinha para pegar por cima, e 2 rolinhos de fita em cima. E o microfone, Antônio, por incrível que pareça, era acoplado do lado dele, ele encaixava do lado, de plástico. Penduraram ele no meio daquela cabinezinha, puseram uma mesinha lá, uns fiozinhos lá, um negócio lá, e a gente começou a gravar comercial. Veja você, que tinha que falar alto. Lojas não sei das quantas, a gritaria danada. E foi por aí, foi devagarinho. E até hoje eu estou aqui no meu estúdio, gravando comerciais que me mandam, graças a Deus. Agradeço muito ao senhor essa oportunidade que ele me deu de ter essa profissão maravilhosa. Eu adoro rádio, televisão eu fiz, mas nunca fui chegado em televisão.
Qual televisão aí em Brasília?
A Rede Tupi de televisão, TV Brasília, Canal 6. Eu fazia garoto propaganda de uma loja chamada Bibabô, de terno, gravata, aquela coisa toda, né? E não tinha videotape. Então, toda vez era outra vez, tudo ao vivo. Montava um set para fazer uma propaganda de imóveis, por exemplo, depois tirava os sofás, tudo, montava o outro que vinha a seguir, Qualquer coisa que havia na transmissão, colocava um slide lá parado. Nossa. Aí eu fiz televisão, me dei bem também, mas eu tinha uma facilidade muito grande de ler o texto, quando não tinha o teleprompter, né? A gente lia o texto ali, olhando um pouquinho para a câmera e um pouquinho para o texto, né? E acompanhando com os dedos dos dois lados do texto, para quando voltar, não voltar na linha errada. Aí depois eu fui para a Globo, mas aí eu fazia o diário de um repórter na televisão, lia, né, a crônica do Davi Nasser, carioca, eu lia às 5 horas da tarde. Depois passei a apresentar o Jornal do Almoço, que eu entrevistava e apresentava sozinho durante meia hora. E um pessoal de São Paulo que passou lá uma vez para fazer um trabalho se interessou por mim e me fizeram uma proposta, se eu queria ir para São Paulo para trabalhar. E eu falei que eu tinha filhos pequenos e que eu não podia sair de Brasília por vários motivos. Agradeci muito o convite, né? Porque eu me mantinha bem na televisão. Então, claro, muito jovem, né? Tudo, né? Aí não fui, claro, né? Fiquei em Brasília.
Mas depois, concomitantemente, você continuava em rádio?
Sim, claro. A rádio também. Trabalhava na Rádio Planalto. Eu não trabalhei na capital, porque o Ramos Calilha e o Hélio Ribeiro estavam comandando lá. Né? Três grandes valores que fica até difícil de classificar essas pessoas de tão grandes profissionais que foram e são. Então, na capital eu não trabalhei, mas trabalhei na Planalto, na Nacional, né? Na Rádio Nacional. Fiz televisão também na Nacional duas vezes por dia. Eu não aguentava aquela meleca que eles passavam na minha cara e tinha que ir para o cabeleireiro pentear o cabelo.
O pancake.
É o pancake, Antônio. Lembrou maravilhosamente. A pancake. Ficava aquela plasta na cara. Então, se tivesse olheira, sumia tudo. Ficava bonito sem querer.
Eu acho que o pessoal está adorando essa conversa aqui, do tempo de rádio e televisão, do fogão a lenha, né? Nossa, muito legal.
Maravilha, Antônio, maravilha.
E aí, os comerciais, desde aquele primeiro estúdio, continuaram acontecendo. Outros estúdios surgiram em Brasília. Surgiram. Você começou a gravar não só para lá, como comerciais nacionais também, né, Drago?
É, eu andei gravando coisas. Mas é que Brasília estava começando tudo. Brasília não tem tradição. Brasília está de 63 anos. Imagina nós naquela época, como é que fazíamos rádio. A gente ia, às vezes, a pé para abrir a rádio quando não transmitia 24 horas. Eu cansei de ir da rodoviária até a W3, a pé, com chuva ou sem chuva, para não deixar a emissora ficar fora do ar. E dinheiro por ônibus era difícil também. Então a coisa foi feita realmente com sangue, com amor, com carinho, com dedicação. Ali não era dinheiro, ali não era nada, ali era amor. Para abrir a emissora, vinha um padre, fazia lá a pregação dele, no grupo católico, e a gente prosseguia. Eu vou contar para vocês uma coisa que parece inacreditável. Teve época que nós não tínhamos uma agulha para tocar um disco. Prédiozinho baixinho, tipo um galpãozinho, como tudo era em Brasília, que a gente chamava de provisório, né? E depois começamos a chamar de definitivo provisório, porque não mudava o crédito, o treco não mudava, entendeu? Ficamos naquele galpãozinho ali, né, na Nacional. Tinha um terreno bem verde, bonito assim, diante da rádio, bem grande o terreno, e ali os diretores da Rádio Nacional colocaram barraquinhos para os funcionários que não tinham dinheiro para voltar para casa ou ônibus de noite, tarde da noite, qualquer coisa. Já dormiam ali, Antônio. Aqueles barraquinhos.
Impressionante.
De frente à rádio. Ver como é que era a coisa. Né? Mas não desistimos nunca. Vamos continuando trabalhando com dificuldade, com tudo. Eu lembro, por exemplo, quando chovia, um prédiozinho muito provisório, né? Fios, dava choque, dava curto-circuito, a coisa era dessa maneira. Eu chegava molhado na rádio várias vezes, da rodoviária até a Nacional, chegava todo molhado na chuva. Eu tirava a camisa, colocava atrás da geladeira para ela secar. E ficava dentro da cabine sem camisa para fazer locução.
Agora eu quero saber uma coisa de você. Quando é que você teve contato com o meu grande amigo e que depois, logicamente, eu não sei se eu o conheci antes ou você o conheceu antes, Henrique Regis?
Olha, aquilo lá, éramos três locutores inseparáveis, amigos, queridos uns pelos outros. O nosso apelido era os Três Mosqueteiros do rádio e da televisão.
Onde é que vocês trabalhavam juntos?
Nós trabalhamos juntos na Rádio Planalto, trabalhamos juntos na TV Brasília e trabalhamos juntos na Rádio Nacional. Agora, tem uma história muito bonita entre nós três, que entra o Regis, foi o primeiro para a TV Brasília, eu fui em segundo e ganhávamos um X lá, que era pouca coisa, sempre foi. Isso não vem ao caso. E nós queríamos levar o Breno. O Breno tinha uma ótima imagem, uma voz muito boa. Aí chegamos para o Jair Valadares, que era o diretor-geral, Retupi, e chegamos para ele e fizemos uma proposta para ele, para trazer o Breno. E ele falou: olha, mas não dá, eu vou trazer outro locutor. Não, mas é que precisa ver. Não, mas não sei o que e tal. Ele era meio mão de vaca. Aí o Jair: não vai dar e tal. Aí eu e o Regis fomos conversar na cantina, tomar cervejinha e tal. E aí falamos: vamos fazer uma proposta indecente para ele. Nós ganhamos, por exemplo, R$300, nós dois. Ganhamos 150 cada um. Então vamos fazer três locutores pelos mesmos 300. Olha o que nós fizemos.
Puxa, mas que coisa.
Quando já
o Regis mesmo para... Que coração enorme, Tiago.
Aí o Jair não teve como fugir. Trouxe o Breno. Aí ficamos os três na televisão. Grande jornal Vemag, de noite, com cinco ou seis pessoas, comentarista político, comentarista social, Sérgio Dias, Sheila Costa, que era uma moça muito bonita. E era um grande jornal Vemag, patrocinado pela Vemag, e era muito bom o jornal. E aí o nosso Jair Valadares, que eu gosto muito dele, o Jair simplesmente não teve como não aceitar, né? E aí ficou feliz da vida, que tinha o Breno Fischer agora também, né? Que coisas, né? Na nossa carreira, na nossa vida, né?
Não, e o legal disso tudo é que isso extrapolava da rádio ou da televisão para a vida pessoal de vocês, né? Os churrascos que vocês faziam, você, o Breno e o Regis, a gozação. Eram três mosqueteiros mesmo, três irmãos, né?
Três irmãos andando juntos, brincando. Nunca tivemos problema com ninguém. O Breno imitava os personagens do Chico Anísio. Quando a gente chegava num lugar, a pessoa vinha para perto da nossa mesa, sabe, aquela alegria, aquela coisa, né? E o Breno imitando o personagem. Fizemos uma com o Calbi Peixoto também. O Calbi ia a Brasília fazer um show, né? E nós tínhamos um programa na Rádio Nacional chamado Mil Pontos é o Limite. Perguntas e respostas, os patrocinadores davam os prêmios, né? Para quem ganhasse e tal. Era eu, o Regis e o Breno, os três apresentando. Eu apresentava o noticiário, a parte do noticiário, o Breno outra parte e o Regis era o comandante. E aí o Breno resolveu fazer uma brincadeira, já que o Calbi estava chegando em Brasília, estava chegado já. Nós tossicamos o Breno e o Breno falava igual o Calbi: professor, não sei o quê, que era a voz do Calbi, né? E o Breno fazia igual. E cantava uns trechos lá, igual o Calbi, né? Imitando, claro. Conceição, eu me lembro muito bem. Aí o Breno começou a cantar. Nós anunciamos o Calbi. E ele entrou já conversando, né? E depois pedimos uma palhinha. E ele deu a palhinha, naturalmente, e Conceição, né? E todo mundo acreditou que o Calbi estava na cabine da Rádio Nacional, né? Quando descobriu, ele quase apanhou.
O rádio, antigamente, a gente podia fazer isso tudo. Hoje tem câmera para tudo quanto é lado, né, André?
Tinha brincadeira de todo jeito, sabe? Coisas impressionantes, coisas lindas de lembrar. Os erros que a gente comete. Eu cometi um no noticiário, no Repórter Nacional, estava chegando a última notícia, daquela paradinha ali, né? E atenção, para a última notícia, no tom do no tipo do Heron Domingues, né? Que era noticiário famoso do Brasil.
Referência,
né?
Referência.
É, Gaúcho também. O companheiro meu lá na técnica, né? Eu no aquário e tal. É, e atenção para a última notícia. Tropas de marrecos invadem o Afeganistão, o Paquistão, sei lá o quê. Quando eu falei tropa de marrecos, o operador soltou um disco para cima e começou a rir. E eu me dei conta. Niki, como falam no Rio, eu imaginei os soldados, eram marrequinhos, amarelinhos, com a nossa farda verde oliva. A nossa farda, o capacetinho e o fuzilzinho do lado. Aí eu não aguentei. Tropas de marrecos. Aí eu imaginei aquilo. Rapaz, aquilo foi demais.
Né? E o Ronan chegou em Brasília, você estava onde? Como você conheceu o Ronan Junqueira?
O Ronan era casado com a filha Otávio Linhelli, de Marília, grande Otávio Linhelli, pessoa que eu amo até hoje, falecido. Né? O Otávio Linhelli era dono da Rádio Clube de Marília. E o Ronan trabalhava na Rádio Clube de Marília. E quando eu cheguei, já tinha aquela fama de Rádio Nacional, sabe, aquele negócio. Saiu no jornalzinho de lá, né? Locutor, Clemente Drago, Nacional, está visitando Marília. E o Ronan foi me conhecer. Porque o Ronan já conhecia a família do Otávio Linhelli, era amigo até da minha mulher, né? Já conhecia a minha mulher lá, né? A primeira vez que eu fui a Marília. O Ronan foi lá me conhecer. E chegou assim, tímido, aquela coisa, assim... Doutor Clemente Drago, falei, tudo bem, mano, entra aí, eu já coloco o pessoal à vontade, senta aqui, vamos conversar na varanda. Aí conversando, ele falou, olha, eu sou locutor aqui da rádio, do pai da Lúcia, e será que o senhor poderia me ouvir um pouco para me dar alguma sugestão, alguma coisa? Eu falei, não, tudo bem, sua voz é muito boa, né? Eu falei para ele, sua voz é muito boa. Aí ouvi ele falando na rádio e falei, com a tua licença, é o seguinte, tu tá lá nas vírgulas, tu tá subindo o tom da voz sempre e tá ficando cansativo, tá ficando feio. Tu tem que pausar, mas não dessa subidinha, em toda vírgulazinha que tu faz, né? Aí eu orientei ele mais umas coisinhas, mas já nasceu pronto, né? Ou não, já nasceu pronto. Assim, aquelas coisas, aquele viciozinho, né, da cidade do interior, aquela coisa toda. E ele gostou muito de mim e fizemos um trato. Ele iria para Omaha, nos Estados Unidos, aquele intercâmbio estudantil, né, aquele negócio lá, né? Ele falou, olha, eu vou ficar lá mais um ano mais ou menos. Falei, então tudo bem, vai para lá, fica o teu ano lá, e quando tu voltar, tu me procura na Rádio Nacional do Brasil. Ele falou, tá feito. Dito e feito, me procurou, arranjei um lugarzinho para ele morar, perto da rádio, dei a mão, meu carinho com ele, aliás, com todos os meus companheiros que eu pude fazer isso, eu fiz, continuo fazendo até hoje. E orientei ele e coloquei ele na Rádio Nacional. Eu era chefe dos locutores na época. Coloquei ele na Rádio Nacional, ele fez televisão também, coloquei ele na televisão. E ali nasceu essa grande amizade que nós temos até hoje. Sou fã, sou admirador e tenho orgulho de ter convivido com ele no início da carreira dele.
Mas quem é que não tem esse orgulho de ter amizade com o querido Fera?
É o Fera.
Sensacional, muito bom.
Ah, falar com o Ronan é uma maravilha, que é aquele sorriso dele, aquela alegria, sabe? A gente conversa às vezes bastante tempo no telefone, até hoje, né? Graças a Deus. Aí o Hélio, aí ele botei ele na televisão também, e o Hélio Ribeiro foi fazer uma palestra no Hotel Nacional de Brasília. Quando o Hélio foi, o Ronan me falou que o Hélio tinha ido para lá, para dar aquela palestra, dia tal, não sei o que. Eu falei, vai lá e fala com o Hélio. E o Ronan estava na faculdade já. Aí ele foi falar com o Hélio, e o Hélio gostou muito dele, aquela coisa toda e tal, e fez uma proposta para ele. Falou, quando você for para São Paulo, por qualquer motivo, você me procura lá na Bandeirantes, né, quero ver o que eu posso te ajudar. Mas ele estava na faculdade. Aí ele voltou lá do encontro, que eu não fui, e me comunicou isso. Né? Doido para ir, né? Falei, não, Ronan, não faz isso, não. Termina a faculdade primeiro. Não tem muito tempo, faz pouco tempo que tu vai terminar. termina a tua faculdade, tira férias e vai lá falar com ele.
Deu tudo certo, né?
Foi titular da notícia. De noite, é claro que quem chega para as noturnas, né?
Claro. Não, noturno ou madrugada, né?
Madrugada.
Você mesmo, né? Da 1 às 7 da manhã, é isso aí. Bom, e os comerciais? Continuaram acontecendo aí em Brasília? Os estúdios foram aparecendo?
Conheci, Antônio, a primeira agência de publicidade de Brasília. Depois a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sabe? E eu gravava para todas elas. Depois que tinham as 13 ou 4 já. E me apelidaram de locutor exclusivo de todas as agências.
Ó, depois você vai ter que mandar um bom material para a gente aí, dessas coisas antigas, para a gente acrescentar aqui e ilustrar o nosso podcast, viu? O Nicola vai colocar tudo ao final aí do nosso papo.
Doutor, difícil, porque a gente não guardava nada.
Não, mas pelo menos as coisas mais recentes que você tem.
Ah,
né?
Sim.
Aí você manda para a gente.
Depois de um tempo, a pedido dos filhos e coisa e tal, que eu comecei a pegar da fita rolo grande lá da rádio e passar alguma coisa para eu guardar que eu tenho hoje no computador. Tem bastante coisa já, né? Deu uma época para cá. Eu nunca tinha mexido em nada de técnica de rádio, a não ser operador, que eu fui também, né? Por um tempo. Mas técnica, nunca me meti naquilo, respeito muito a profissão dos outros também. Eu não sabia nada disso, computador, não sabia nada disso. Valeta, eu era uma mula. E aí, com a história de gravar em casa, essa coisa toda, os caras me dando opinião, e a mulher me deu, eu saí da Rádio Nacional, recebi uns 80 pau, e a Ayla foi que eu gravava num cantinho aqui em casa, num quartinho, e ela me deu opinião, falou, você trabalhou a vida toda desde menino, você merece, pega um dinheiro e faz um estúdio para você. Aí eu fiz ele aqui atrás da casa, separado da casa, ele é muito bom para mim, mas não fiz para banco de vozes nem nada, fiz só para mim, para eu passar meu tempo de aposentado, não ficar olhando para as paredes, fazer alguma coisa que eu gosto e ganhando um dinheirinho para ajudar na aposentadoria. É isso que eu faço, com muito amor. Eu tenho uma, talvez seja uma qualidade, e a hora que você ligar para mim e pedir uma gravação, pode ser em qualquer horário do dia ou da noite, eu vou fazer para você. Se eu tiver mal, eu vou fazer para você. Meu neto disse que eu só não gravo quando estiver morto.
Tá longe, tá longe.
E se tiver um microfone perto, eu gravo. Porque ele me viu aqui quebrado, tu sabe o problema que eu tive, e chegar texto para gravar, e ele vai, avô, não acredito. Falei, eu vou gravar. E vinha para cá caindo os pedaços e gravava. Tenho isso, Deus me deu, eu agradeço todo dia, sabe? Quanto à voz, eu não conheço a minha voz. Vou te dizer uma coisa que eu descobri, que eu não conheço a minha voz. Quem conhece a minha voz são as outras pessoas. Eu ouço o que está dentro de mim, mas eu não ouço como as outras pessoas ouvem. E quando uma pessoa elogia a minha voz, ele está elogiando a voz que ele ouve, mas que eu não ouço, mesmo que esteja gravado. Eu não ouço a minha voz, não sei como é que ela é.
Olha, você tem uma coisa a dizer, Drago. Isso que você acabou de dizer é uma lição tão grande, até mesmo para os grandes profissionais que vivem da voz há tantos anos, e principalmente para aqueles que acompanham o nosso podcast, onde a gente valoriza demais a voz. Que coisa linda, que lição linda que você deixou aqui no nosso papo. Que coisa maravilhosa.
Pois é, Antônio, né? A gente. Os conselhos que eu dou para quem está começando, locutores que me ligam do Brasil, né, que inventaram isso, que eu sou de não sei do que, do rádio, eu não gosto disso. Vou até contar um lance aí. Um amigo meu de Nova York, meu amigo, querido amigo Ito, filho do locutor Arildo Cardoso, ele pegou uma foto minha, aquela do roupão que tu falou, que a minha neta tirou, e ela que botou. Ela botou aquela foto lá. E ele, o Ita, pegou essa foto, botou uma quadradinha pequena acima do lado esquerdo. Estava eu, Jair Rodrigues e um amigo meu da Rádio Nacional, quando o Jair estava fazendo show aqui em Brasília. E fizemos uma pequena amizade, tá? E ele pegou e colocou essa foto lá. Escreveu embaixo: Clemente Drago, o ícone do rádio brasileiro. Fiquei puto. Eu não gosto disso. Eu não faria isso nunca. Aí eu pedi para minha neta, mulher do Rafael, neta de coração, eu me dou demais com ela, mora comigo, pedi para ela, como é que se faz uma legenda? Eu não sei fazer. Ela falou, como é que tu quer fazer? Eu falei, não, eu quero botar uma coisa aqui embaixo dessa foto, que está nas redes sociais. Aí ela me ensinou, eu coloquei fotomontagem criada, feita e postada pelo meu amigo Ita, que reside em Nova York.
Boa!
É isso. Ele aí, que cara. Falou que eu jamais falaria uma coisa dessa. Jamais. E uma vez para pedir a Antônio um conselho, locução. Quando ele começa que eu sou isso, que eu sou aquilo, ele fala, mano, vamos baixar a bola, maninho, vamos baixar a bola, não gosto disso, não quero isso. Posso ser um locutor talvez com mais experiência que você, mas sou teu irmão de jornada, não tem nada a ver com nada, não, por favor, não fale isso não. Aí eu peço que ele mande uma gravação para mim, ele manda, ele quer que eu aponte os pontos fracos, quando, e aí eu ajudo, oriento, mando ele gravar de novo, recebo, devolvo, e vou explicando para ele, vou ajudando o companheiro a melhorar na profissão que ele abraçou.
É isso aí, quando terminar você fala assim, ó, agora o restante você fala com o Nicola Lauleta lá, que ele acaba de te ajudar.
É, aí sim. Ah, só pelo Nicola e pelo Antônio Viviani, eu vi.
Não, não, eu não participo mais dos.
Não, mas eu vi.
Mas agora o Nicola tá mandando voz à obra lá. É isso aí.
Eu vi os dois em ação.
Clemente, pra gente coroar esse papo, vamos voltar lá no início. Em Brasília, 19 horas. Conta a história disso, como se deu na Rádio Nacional. Como é que foi?
Olha, eu entrei, como tudo na minha vida foi por acaso, que eu te falei. Eu estava num parque de águas que tem aqui em Brasília, água mineral. Fim de semana, todo mundo vai para lá, água mineral mesmo, água boa, corrente. Estava lá, fim de semana, né? E encontrei um amigo meu que era da Voz do Brasil, Rolando, o nome dele. Ele imitava o Luiz Jatobá. O Brasil precisa levantar. O Brasil precisa criar vergonha na cara.
Sensacional. Essa é a melhor imitação que eu já ouvi. Agora, a melhor que eu já ouvi do Jatobá.
E apelidamos ele de quê? Jatobazinho. O Jatobazinho estava lá também, me encontrou, tomando uma cervejinha e tal, coisa. Ele falou, Drago, você podia fazer um favor para mim? Meu irmão, tiver no meu alcance. É, eu quero tomar cachaça lá na minha terra, em Minas Gerais, para descansar um pouco lá da Voz do Brasil. Peguei lá uns 20 dias. E será que tu podia fazer para mim? Eu falei, mas se eu fazer a Voz do Brasil? Ele falou, é. Não, mas aí não depende de mim, depende lá dos diretores. Tá, marcou horário, eu fui. Cheguei lá, já me conheciam de voz, né? Aí o cara falou, não tem problema não, Drago, faz pra você, pode ir lá tomar suas cachaças na beira do rio, pescar seus peixinhos lá. E assim foi, comecei assim na Voz do Brasil, tudo acaso.
E aí acabou ficando mesmo.
Aí, quando ele voltou, tinha saído outro locutor, então ficamos juntos, né? Fiquei com o Meira Filho também, né? Eu e o Meira Filho fazia uma dupla mais ou menos equilibrada, e a gente, porque sempre tem mais locutor do que os dois, né? Que pode botar uma naquela coisa toda, né? Tem um reserva. Agora, a Voz do Brasil, quando eu comecei a Voz do Brasil, ela não era da Nacional, não tinha nada a ver com a Rádio Nacional. Ela era da Agência Nacional, que veio do Rio de Janeiro também, tá? Alberto Cury fazia o editorial, começava lá, aos 13 minutos passava para Brasília, no link, passava para Brasília e continuava dos 13 até 7h30 o executivo, depois o legislativo e o judiciário, né? Aliás, a Câmara do Senado, a Câmara, e depois entrou o judiciário 5 minutos. Eu fazia lá já antes o que se somou, né, no meu tempo de Voz do Brasil. Aí ela foi para a EBN, Empresa Brasil de Notícias, e depois veio para a Rádio Nacional. Então eu continuei fazendo a Voz do Brasil. Às vezes tinha um lado, eu passava um tempo sem fazer, por causa de algum motivo, alguma coisa, mas somando tudo, deu mais ou menos uns 20 anos aí, que eu também não faço questão se é 15, se é 20, os caras que falam, tô nem aí,
Drago, eu gostaria de agradecer demais esse papo. Nós temos um trecho aqui da Voz do Brasil com a sua voz. Nós vamos colocar ao final da entrevista. Mas nós temos também um texto maravilhoso que você gravou para os 100 anos do rádio. E esse também vai abrilhantar o programa, porque estamos ainda em plena comemoração dos 100 anos do rádio. Ótimo. Muitíssimo obrigado por esse papo gostoso. Olha, a gente só tem a agradecer de ter aqui uma pessoa como você. É a pessoa, né? O profissional todos conhecem. E cada um tece os elogios, como você mesmo disse, né? Cada um que ouça a sua voz do jeito que lhe cai bem. Agora, da minha forma de ver, eu adoro todos os seus trabalhos. E agradeço demais esse papo, viu? Foi sensacional tê-lo aqui no nosso podcast, que visa isso, né? Deixar registrado na história os grandes profissionais da voz.
Mas olha, meu irmão, você dizer que eu sou um grande profissional da voz, eu não sei onde vai caber o pulsar do meu coração, a alegria, sabe? Eu nunca esperei isso. Nunca imaginei que eu poderia estar. Primeiro porque eu sou fã de todos vocês. São Paulo é a motriz do Brasil. São Paulo tem tudo, sem dúvida nenhuma. Mas o meu ponto é que eu admiro todos vocês. Eu gosto de vozes, gosto de som, da natureza, do canto do pássaro, sabe? O som me alegra, me inebria. Sou fã, admirador. E agora eu ter essa oportunidade de estar junto com vocês dois aqui. Laleta, eu vou te pedir uma coisa antes. Quem sabe, assim, espiritualmente, eu gravo um texto espiritualmente e tu me corrige.
Vai ser difícil, né, Nicola?
Aí eu vou dizer, ando a ser locutor, porra.
Já pensou o Clemente Drago participando de um desafio Voz à Obra, Nicola? Não vai ter pra ninguém, né?
E o pessoal, ó, com o concurso, a gente tem que ser de vez em quando, falar, ah, eu quero fazer, então participa. Pra brilhantar o meu trabalho, na verdade, porque realmente é espetacular.
Porque na realidade, nós, assim, eu e mais tantos, fomos nos fazendo sozinhos, né? Aprendendo com os companheiros e tal, mas nunca tivemos a chance de passar por um Nicola Lauleta.
Eu tenho esse privilégio, porque a minha primeira gravação foi com ele. Ah, então, ele foi o meu mestre para sempre.
Aí, matou a pau.
Maravilha, então. Obrigado mais uma vez, Clemente.
Obrigado, eu que agradeço. Um abraço carinhoso para vocês dois.
Tá ótimo. Gente boa que nos ouve sempre em nossos episódios do podcast Voz Off. Papo maravilhoso de hoje com nosso querido Clemente Drago. Abraço, Nicola. Abraço, Clemente. Abraço a todos vocês e até o próximo episódio no mês que vem. Tchau, tchau.
E como sempre, no final da entrevista, a gente mostra um pouco do trabalho do nosso entrevistado. Se a gente fala de Clemente Drago, essa é a primeira lembrança.
Em Brasília, 19 horas. A Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Presidente Fernando Henrique diz na Argentina que a América do Sul vai ser um polo importante da economia mundial.
O presidente Fernando Henrique Cardoso está participando neste momento no salão de conferências do Hotel Sheraton em Buenos Aires.
19 horas, 9 minutos e meio. A seguir, Ministério da Educação divulga lista de livros vetados pela FAI. Brasília, 19 horas, 25 minutos. A Voz do Brasil, áudio Messias Melo. Apoio técnico Sebastião Macedo e Del Filho. Redação Yara Selva, Miriam Oliveira, Auxiliadora Targino e Adriano de Faria. Apresentação Clemente Drago e André Luiz. Edição Rosa Amélia de Abreu. Boa noite. Uma boa noite. A Voz do Brasil. Primeira parte, produzida pela Rádio Brás. A seguir, as notícias do Poder Judiciário sob a responsabilidade da assessoria de imprensa do Supremo Tribunal Federal.
E por ter essa voz poderosa, o Clemente Drago é chamado para narrar grandes mensagens, sempre densas, carregadas de significado.
Você já parou para pensar que algumas coisas na vida parecem que não têm sentido? De onde nasce o vento? Qual é o cheiro da chuva? Brisa tem cor? Raios de sol têm textura? Qual é o tamanho da liberdade? Porque são coisas que não foram feitas para ter sentido, e sim para serem sentidas. Em breve, a beleza do Marista vai ganhar sua maior homenagem. E você vai ganhar um lugar para viver os maiores prazeres da vida. Aguarde. Muitos dizem que depois de tudo isso, não seremos mais os mesmos. E nós concordamos. Agora, mais do que nunca, sabemos a importância de pequenos, mas poderosos atos. Entendemos que distância não significa estar sozinho. Aprendemos a apreciar a nossa própria companhia. E como podemos demonstrar todo o nosso carinho a quilômetros de distância? Compreendemos que por mais que possamos estar a milhas e milhas um do outro, compartilhamos a mesma casa. E que nossas ações, por menores que sejam, influenciam em algo muito maior que nós. Mais do que isso, vimos o quanto somos seres adaptáveis e em constante evolução. Tem sido, sim, uma trajetória repleta de desafios. Mas nós sabemos que o importante mesmo é chegarmos, seja onde for, bem. Se cuidem. Grupo Saga, sempre uma casa de amigos.
Porque os bancos querem sempre mais. Falam que estão ao seu lado, mas não veem o que você realmente precisa. Só enxergam o lucro. Não seria bom ter um banco que gostasse de você e não do seu dinheiro? Porque gostar de alguém é querer dividir tudo. Cada sonho, cada conquista, cada resultado. E o Sicoob gosta de você, porque já nasceu diferente. Nasceu com a essência da união. Ele divide os lucros com você. Olhe nos seus olhos para enxergar o mesmo horizonte e apoiar quando você mais precisa. Não é bom saber que existe alguém que faz por você o que nenhum banco pode fazer? Sicoob, associado a você.
A Cipan trabalha com recursos da mais alta tecnologia. Trabalha com recursos do marketing mais criativo. Trabalha com recursos operacionais de referência. Mas a Cipan não seria nada sem os recursos humanos. São as pessoas que fazem da Cipan o que ela é. Pessoas como essas que estão aqui, representando todo o time dos imprescindíveis colaboradores Cipan. Gente que faz nossa empresa valer a pena. Feliz Dia do Trabalho. Uma homenagem da Cipan. Quando um filhote de leão nasce, todo o grupo comemora. Afinal, nasce ali um futuro rei. Mas até esse filhote crescer e conquistar a sua majestade, ainda levará um tempo. Afinal, o rei da selva não nasce com sua imponência, liderança, bravura e estratégias que concedem a ele o título de majestade. Essas qualidades nascem com ele, mas precisam ser desenvolvidas com o tempo. Ainda frágil e pequeno, o filhote vai permanecer sendo dependente por mais alguns meses, precisando de cuidado e proteção, até estar pronto para sobreviver sozinho. Felizmente, todos no grupo se comprometem com essa tarefa. Os leões ficam encarregados de proteger o filhote dos predadores, e as leoas cuidam da amamentação para que ele cresça forte e saudável. Assim, dia após dia, o pequeno filhote desenvolve novas habilidades que mais tarde serão essenciais para que ele domine um novo território e possa, finalmente, estabelecer o seu longo reinado. Coisas que só os namorados fazem no dia dos namorados. Ah, aquela atmosfera romântica no dia dos namorados leva as pessoas a fazerem cada coisa. Tipo, brincar de aviãozinho com nhoque frito e roubado confit. Ou brindar o amor de uma forma curiosa, sem falar na linguagem própria que cada casal tem. É o famoso namorês. O pior é que quando parecia um pedido de casamento, era na verdade apenas um batom caído no chão. Não importa qual é o seu jeitinho de ser namorado, o melhor lugar onde você pode comemorar esse dia é aqui, Lago do Holandês.
E para terminar esse Voz Off com o Clemente Drago, uma mensagem em homenagem ao rádio, o veículo em que ele trabalhou a vida inteira e fez muito sucesso.
Olá, eu sou o rádio. Estou mandando um abraço a todos os radialistas do mundo e aos nossos queridos ouvintes, os quais são a razão da nossa existência. Os mais jovens devem me conhecer há menos tempo. Os que têm entre 30, 40 e 50 anos já estão familiarizados comigo. Aqueles que estão acima disso e até a melhor idade, ou mais, já somos companheiros de uma vida inteira. Uma boa notícia é que, junto com o Bicentenário da Independência, no dia 7 de setembro deste ano de 2022, vou comemorar com muita energia positiva o meu centenário. Sinto-me realizado por ter cumprido essa longa jornada de 100 anos fazendo o que eu mais gosto. Eu sou o rádio, levando a todos a emoção da música, o enredo emocionante das novelas, o riso dos programas humorísticos, as notícias nem sempre agradáveis, mas que são indispensáveis para que possamos acompanhar em tempo real o que se passa à nossa volta, em nossas vidas e pelo mundo afora. A seriedade das atividades culturais, a magia do esporte, em particular o futebol, com suas torcidas multicores, num verdadeiro frenesi de emoções. A alegria contagiante das crianças nos programas infantis, as tão apreciadas entrevistas, os programas de calouros, a política e seus desmembramentos, os programas de perguntas e respostas concorrendo a consideráveis prêmios, os musicais com seus conjuntos e orquestras, os espaços dos comerciais e seus patrocínios e a importantíssima utilidade pública. Eu sou o rádio. Há um século nasci de um sonho, de um lindo sonho gerado pelo desejo de que os homens poderiam se comunicar à distância através de ondas sonoras. Um sonho nada fácil e que exigiu muito estudo e determinação dos pioneiros que me transformaram em realidade. Visionários? Sim, sem nenhuma dúvida. Aqui vou mencionar apenas dois desses determinados pioneiros. O padre brasileiro Roberto Landel de Moura, que entre o sacerdócio e a ciência já fazia experiência com as ondas hertzianas. E o italiano Guglielmo Marconi, que em 2 de junho de 1896 registrou a patente de seu sistema de comunicações sem fio. Tempos depois, Marconi usou seu invento para receber e transmitir sinais em código Morse. Nascia ali o protótipo do rádio que conhecemos hoje. O rádio secular que eu sou. Por essa longa jornada eu estaria velho? Absolutamente não. Continuo atuante como no início das minhas atividades. Ah, e o meu som ficou cada dia melhor. E cá para nós o que seria da nossa vida sem ouvir o alarido das torcidas de futebol comemorando um gol do seu time? Dos emaranhados sons de uma cidade grande ao "eu te amo", dito baixinho aos ouvidos dos amados. O divino som de um violino solitário aos majestosos sons de uma grande orquestra. Ah, o som. O maravilhoso som que dá encanto à vida. O som da voz humana, rindo efusivamente, cantando, conversando ou simplesmente cochichando um segredo ao pé do ouvido de alguém. Eu sou o rádio. E estou onde você estiver. No corre-corre do seu dia com as informações do que acontece no mundo inteiro. Na calma calada da noite, antes de você dormir embalado em lindas melodias. Eu sou o rádio. Estou sempre ao seu lado. Sou seu amigo e companheiro. Minha voz se ouve nas planícies, nos vales, no meio da mata, na beira do rio, nas jangadas dos pescadores, nos luxuosos transatlânticos que cingram os oceanos, nos radinhos de pilha dos garimpeiros, nas casas dos ricos e nas humildes comunidades dos pobres. Nos celulares, em meio ao burburinho das multidões, no trânsito caótico dos grandes centros urbanos. Nos caminhões, nos ônibus, nos trens, nos hospitais, nas casas de repouso, nos aviões que cruzam céleres o mundo todo. Eu sou o rádio, uma das maravilhas do mundo. Você sabia que já enviaram mensagens para o espaço sideral através de minhas ondas sonoras? Pois é, e essas mensagens levam explicações matemáticas, tutoriais sobre o relógio, sobre a contagem do tempo e trechos de músicas. Isso está sendo feito porque acreditamos que existem outras civilizações além da nossa, no infinito universo de Deus. E de onde, quem sabe um dia, tenha alguma resposta sonora aos nossos sinais, os sinais de rádio. Eu sou o rádio, o veículo de maior alcance da comunicação humana do planeta Terra.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado online.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.